A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje vou tratar aqui sobre a questão do abuso sexual infantil. E a nossa convidada para falar sobre este assunto é a magistrada Alexandra Aparecida de Souza Dalla Barba, juíza com atuação no Juízo Único da Comarca de Ipiranga. E eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja muito bem-vinda, magistrada.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço aí o convite para falar de um tema que, na verdade, é muito importante para toda a sociedade e espero conseguir contribuir aí com informações e sinais de alerta aos pais e a todos os que estão ouvindo para a gente poder identificar esse tipo de delito que causa tanta repulsa.
Exatamente, magistrada. Como a senhora falou, um tema importante. Casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes são mais comuns do que se imagina?
Infelizmente, sim, Patrícia. Na verdade, esse tipo de violência sempre existiu, né, e ocorre há séculos. No passado, a criança era tratada como um objeto de controle dos adultos, existindo para atender apenas suas necessidades. Não havia muita distinção ali entre o mundo do adulto e o mundo infantil, inclusive no tocante às questões sexuais. No entanto, nós temos a sensação que esse é um tipo de violência mais moderno, porque atualmente falamos mais abertamente sobre esse tema e desconstituindo diversos mitos e tabus. Com a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, houve uma mudança grande de paradigma, em que as crianças passaram a ser protegidas e vistas como sujeitos de direitos, crianças e adolescentes, né?
Sim, e o abuso sexual contra crianças e adolescentes é muito frequente no nosso país?
É sim, Patrícia. Segundo o último levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, que foi em 2018, o Brasil registrou naquele ano ao menos 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes aqui no Brasil. E acredita-se, na verdade, que esse número seja bem maior, porque há muita subnotificação, já que apenas a partir de 2011 os agentes de saúde passaram a ter a obrigação de notificar esse tipo de violência, além de que sabemos que, infelizmente, um grande número, né, de casos desse tipo de crime não é revelado, seja porque as vítimas foram ameaçadas, sentem vergonha, culpa, não encontram um canal, né, de diálogo para poder relatar a violência, ou mesmo porque a família muitas vezes prefere que não procurar as autoridades.
E a senhora acredita que com a pandemia, como ficaram essas notificações e ocorrências deste tipo de abuso, magistrada?
Infelizmente, a pandemia só piorou esse cenário, porque o fato das crianças não estarem frequentando presencialmente a escola e outras atividades externas, como aula de reforço, escolinha de futebol, esse tipo de atividade, tornaram as crianças e adolescentes mais vulneráveis, já que grande parte dos abusos sexuais são praticados por pessoas da família ou pessoas conhecidas pela criança. E esse longo período, né, que estão afastadas aí das aulas presenciais, que vem desde março agora de 2020, elas estão longe, né, dos olhares da rede de proteção e com maior dificuldade de ter acesso a um adulto de confiança para relatar o abuso sofrido. E a gente tem que também aqui valorizar o trabalho dos professores, porque nas escolas é que muitos casos acabam sendo identificados. Um outro problema preocupante também é que muitos pais já retornaram ao trabalho presencial e muitas crianças e adolescentes estão sendo deixadas sozinhas em casa, sem nenhum adulto responsável, o que também agrava esse risco.
E, magistrada, quais são os sinais de alerta de que a criança possa estar sofrendo um abuso sexual?
As crianças vítimas, crianças e adolescentes vítimas desse tipo de crime, nem sempre verbalizam, nem sempre vão contar o que aconteceu com ela. Como eu falei, porque muitas vezes são ameaçadas, outras vezes elas se sentem culpadas, como se tivessem contribuído para que aquilo acontecesse com elas. Então, embora os sinais variem aí de acordo com a idade da criança ou do adolescente, os mais comuns são a criança passa a ter um comportamento sexual inadequado com brinquedos e objetos, passa a apresentar distúrbios do sono, torna-se mais isolada e retraída. Também tem algumas mudanças ali de comportamento, fica mais insegura, retoma comportamentos de quando tinha menos idade, como, por exemplo, voltar a fazer xixi na cama, medos inexplicáveis de lugares e pessoas em particular, ataques de raiva, alguns sinais físicos também, né? Embora a maioria, casos de violência sexual são sem contato físico também, então, mas naqueles em que há, pode apresentar dores, feridas, sem explicação nos genitais ou doenças sexualmente transmissíveis. A criança também, o adolescente, passa a ser cheio de segredos, aparece com presentes e dinheiros ali sem origem ou sem motivo. Algumas alteram ali o rendimento escolar. Os adolescentes, principalmente, acabam apresentando conhecimento e comportamento sexual inadequado para a idade. Isso não só os adolescentes, mas crianças também acabam tentando reproduzir aquela violência que sofreram com outras crianças ou outros adolescentes de idade inferior. Então, assim, toda alteração brusca de comportamento, Patrícia, deve ser investigada pelos responsáveis, porque alguma causa tem. Pode até não ser uma violência sexual, mas pode ser uma violência de outra natureza ou mesmo um problema realmente de saúde, né? Outro alerta, um sinal de alerta que os pais devem e responsáveis devem estar atentos é para as roupas íntimas dos seus filhos, ou até mesmo a roupa de cama. Quando há violência sexual com toque, e dependendo do tipo, né, se houver penetração, ejaculação, podem ficar vestígios ali nas roupas das crianças. Um outro sinal que já nos ajudou muito aqui em Ipiranga a descobrir assim, casos de abuso sexual infantil são os desenhos que as crianças produzem na creche ou na escola. Por exemplo, geralmente essas crianças fazem desenhos que contêm elementos fálicos, que são elementos que se assemelham ao pênis, desenho com destaque para o órgão sexual, o desenho de determinada pessoa como sendo um monstro ou um demônio. A correta avaliação desses desenhos, claro, só pode ser feita por um profissional, um psicólogo, mas é importante que os professores, educadores estejam atentos a esses sinais e procurem auxílio do profissional caso identifiquem aí alguns sinais um pouco estranhos que fogem à normalidade nos desenhos infantis.
Quer dizer, os pais devem estar muito atentos, ainda mais agora, com a pandemia, como a senhora falou, muitos voltaram a trabalhar já e as crianças não estão nem indo para a escola neste momento. E tais fatos ocorrem no cotidiano de muitas crianças e muitas vezes passam desapercebidos ao redor, não é?
Exatamente, Patrícia. Infelizmente, sim. E isso acontece porque o que está... Hoje em dia, infelizmente, não tem havido um canal, né, de diálogo franco entre pais e filhos, muita divergência, muitas brigas, e é nesse momento que o abusador se aproveita. Os pais também acabam com a correria do dia a dia, trabalho, afazeres domésticos e toda uma série de responsabilidades, né, que sabemos que a vida nos impõe, acabam não prestando atenção nesses sinais, não verificando, não estando ali próximo do filho para saber o que está acontecendo com ele. Muitos pais não sabem, não conhecem nem o professor do seu filho, não conhecem os pais dos seus, dos coleguinhas dos seus filhos, e são todos fatores que vão aumentando o risco dessa criança acabar sendo vítima desse tipo de delito.
Correto. Doutora Alexandra, o abuso sexual infantil é um problema de saúde pública?
Com certeza. O número elevado de casos, né, só confirmam que esse é um problema de saúde pública e que exige o envolvimento de toda a sociedade, para que podemos transformar essa realidade, né? As crianças que sofrem abuso sexual infantil acabam tendo problemas físicos, psicológicos e emocionais de toda a ordem, né? E atrapalhando no desenvolvimento, inclusive, dessas crianças, e esses comprometimentos, esse impacto pode ser a curto e a longo prazo, né? E pode ser ainda aumentado, Patrícia, um dado interessante,
Sim.
pela forma como os adultos e os profissionais reagem diante da descoberta de que aquela criança foi abusada. Isso também é um fator que causa bastante problema ali no desenvolvimento infantil, às vezes até mais do que o próprio abuso, dependendo da idade da criança e do tipo de abuso, né?
Porque o abuso pode afetar o desenvolvimento das crianças de diferentes formas, não é mesmo? Mas os pais acreditarem, respeitarem que a criança pode ser uma vítima, também é muito importante, não é, magistrada?
Com certeza. Na verdade, a gente percebe aí no dia a dia que muitas crianças têm medo de revelar, ou mesmo revelando o que aconteceu, acabam sempre nos dizendo: olha, eu sabia que a minha mãe não ia acreditar, eu sabia que ela não ia ficar do meu lado, porque é um dado que temos aí, com certeza, que as meninas são mais violentadas do que os meninos e que homens violentam mais. Então, normalmente quem são? São pais, padrastos, vizinhos, padrinhos, conhecidos, avós. Infelizmente, os avós também aí integram um número considerável de casos de abuso. E por isso que é importante que haja esse canal de diálogo, haja uma franqueza, haja as crianças sejam educadas para se proteger.
Quer dizer, existe uma dinâmica desta forma de violência e em qualquer modelo de família, em qualquer estrutura familiar?
Sim, durante um bom tempo, e ainda há quem acredite nisso, né, que esse tipo de violência só ocorria ou só ocorre em famílias mais desestruturadas, mas já sabemos que isso não é verdade. Pode acontecer em qualquer família, né, por mais e tendo como abusador aquela pessoa que era. Nossa, nunca imaginaria que essa pessoa poderia fazer isso com meu filho. É o que normalmente ouvimos aí nas salas de audiência. Porque esse delito, como eu disse, né, normalmente são pessoas conhecidas ou da família da criança, e esse abusador, ele começa ali sendo os pais, né? Essa dinâmica é ele, o primeiro alicia os pais, ele vê uma fragilidade ali naquela família, naquela criança, e ele escolhe o alvo dele, né? Então, ele vai sempre se mostrar muito gentil, amável, generoso, vai conquistando a confiança da família e da criança. Aí sempre está se oferecendo para estar com a criança, se você precisar, olha, sai, pai, mãe, pode deixar comigo que eu cuido. Ah, vou viajar para a fazenda, gostaria de levar seu filho, né? Então, ele se concentra sempre em uma das crianças da família. E ele começa a criar essa relação de confiança, de amizade, uma ilusão de amor nessa criança, e começa também a incutir ideias na cabeça dela, dizendo que os pais não amam tanto ela, que quem ama é ele, o abusador. Vai diminuindo a inibição dessa criança, mostrando pornografia, e exibindo também, se exibindo, né, o seu corpo, a sua parte íntima, e vai contando, pedindo segredo de algumas questões inofensivas de início, né, para testar se essa criança realmente é um alvo que não vai colocá-lo em risco. E daí, depois disso, ele passa realmente aos abusos mediante toques, e não em todos os casos, mas em alguns casos chega à penetração.
E magistrada, no interior, em comarcas menores, são mais comuns esses casos de violência sexual, de delitos contra as crianças e adolescentes ou não?
Olha, eu não tenho aqui para te dizer uma estatística assim, da diferença entre os grandes centros e o interior. O que talvez no interior dificulte um pouco mais e a gente perceba daí quando tenha mais ênfase nos casos, quando eles aparecem, é por conta do distanciamento. Muitas vezes aquela família não tem acesso, né, aos serviços públicos, vem ali para a sede, para a cidade, uma vez ao mês, e então a criança acaba ficando muito mais sobre o domínio da família ali, né? E no interior, pelo menos posso dizer aqui pela minha comarca, também há os núcleos, né? A família vai toda se concentrando ali na mesma região. Então a criança tem dificuldade de achar um adulto de confiança para poder contar o que está acontecendo. E por isso que a escola é tão importante, tem um papel fundamental no combate desse tipo de violência.
Nós podemos traçar o perfil das vítimas?
Olha, como todo tipo de violência, não há algo assim estanque, né? Algo que. Mas a gente pode tratar por aquilo que o abusador novamente procura. Ele convive, né? O abusador e o pedófilo, ele convive com o medo de ser descoberto, de ser denunciado. Então, ele sempre vai procurar vítimas mais vulneráveis, crianças muito pequenas que ainda não falam, ou crianças e adolescentes que sintam medo, vergonha, ou culpa de contar o que aconteceu. Essa vulnerabilidade não decorre somente da idade, mas também de características da própria criança ou do adolescente. E ele sabe reconhecer, né, o abusador sabe reconhecer uma vítima com medo ou sem autoconfiança. As estatísticas revelam que crianças e adolescentes de ambos os sexos, né, são vítimas, mas que meninas são mais vulneráveis. E como eu já disse, os abusadores são em maior parte do sexo masculino. E é importante também ressaltar aqui que como é uma pessoa sempre próxima da família ou da família, o abusador acaba tendo acesso às informações ali daquele núcleo familiar, daquela entidade familiar. Então, ele sabe se há um relacionamento conflituoso com o pai ou com a mãe. Isso também deixa a criança e o adolescente mais vulneráveis. Também é um aspecto importante de não podemos deixar de mencionar que adolescentes e crianças mais velhas também praticam esse tipo de violência ou abuso sexual, tais como irmãos, primos, colegas de escola, entre outros, normalmente também reproduzindo uma violência que já sofreram. Então, as crianças assim mais propensas a aliciamento são as que são mais tímidas, as que confiam demais nas outras pessoas, aquelas que são mais carentes, que estão sempre em busca de amor e afeição, as crianças que são mais solitárias, isoladas, não possuem ali autoconfiança, não se comunicam muito bem, essas crianças também são mais vulneráveis. Aquelas que estão sendo cuidadas por terceiro, né? Por terceiros e não pelos pais. E as que já foram também vítimas anteriormente de abuso sexual. E não podemos esquecer também das pessoas com deficiência, que também, justamente por conta da sua deficiência, são mais vulneráveis a esse tipo de crime, infelizmente.
E normalmente não há percepção da família da possibilidade dessa violência sexual intrafamiliar, não é mesmo?
Olha, algumas famílias percebem e são mais atentas, são mais participativas da vida da criança e do adolescente e percebem essas alterações de comportamento, bruscas, né, de comportamento. Mas a maioria dos pais, infelizmente, não percebe ou percebe e entra em negação, não quer aceitar que aquilo tenha acontecido por alguém bem próximo. Há também, muitas vezes, a dependência econômica, afetiva do abusador, que acaba impedindo aí ou freando as mães de denunciarem e acabam achando que conseguem resolver a questão dentro de casa.
Correto. E, doutora Alexandra, a lei garante a proteção contra esse tipo de violência sexual?
Sim, nossa, nós temos agora no Brasil, nós temos um arcabouço muito grande e muito amplo de proteção da criança e do adolescente. A legislação traz medidas que visam desde a proteção das crianças, com aplicação de acompanhamento psicológico, requisição de tratamento médico, entre outros tipos de tratamento, e também o afastamento do lar do abusador, né, caso resida na mesma casa, ou seja, a preferência é que a criança não tenha que ser afastada da sua residência, do seu lar, e sim o abusador ou o suspeito, né? A obrigatoriedade também de se notificar todo tipo de violência envolvendo menores ao Conselho Tutelar é uma importante inovação aí. Não é uma inovação, na verdade, mas é um
Sim.
aspecto importante que a legislação protege. E também, mais recentemente, a legislação vem protegendo a vítima, inclusive garantindo que ela possa prestar seu depoimento em um ambiente adequado e por um profissional capacitado. Eu quero deixar aqui também registrado, Patrícia, que nós temos aí uma série de comportamentos que eu acredito que, pelo menos alguns deles, as pessoas até não saibam, né, que são considerados crimes ou infrações penais pela legislação. Bom, o estupro de vulnerável, né, que é o mais comum, infelizmente, que é o praticar o sexo ou qualquer ato com conteúdo sexual com menor de 14 anos. E aqui eu gostaria de registrar também que a lei considera esses menores de 14 anos como pessoas que não têm capacidade de consentir. Então, muitas vezes a gente ouve os abusadores, né, dizendo: ah, não, mas ela quis, foi consensual. Mas se a vítima tiver menos de 14 anos, ela, para fins criminais, será considerada um estupro, independentemente disso. Temos também aí corrupção de menores, né, induzir alguém menor de 14 anos a praticar ato sexual contra a pessoa. Praticar ato sexual na presença de criança ou adolescente para satisfazer o seu desejo sexual, favorecer a prostituição ou qualquer tipo de exploração sexual, a divulgação também de cena de estupro ou de estupro de vulnerável, de sexo ou nudez ou pornografia, no caso de adultos sem consentimento, no caso de crianças e adolescentes, independentemente disso, também são considerados crimes. E todo tipo de registro, filmar, fotografar, divulgar, disponibilizar, transmitir, ou mesmo, Patrícia, isso é uma questão mais recente que a lei trouxe e que é muito importante: se a pessoa apenas possuir ou armazenar por qualquer meio algum registro que envolva cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, já é considerado crime. Então, aquelas pessoas que baixam vídeos nos seus computadores ou no aparelho celular, recebem fotos e deixam ali armazenados, já estão cometendo esse delito.
Correto. Quem pode e como denunciar ou comunicar casos de violência sexual desse tipo às autoridades, magistrada?
Todos nós, Patrícia, todos nós devemos, podemos e devemos denunciar esse tipo de violência. Não pode ser tratada assim como a violência contra a mulher, né, que está mais em evidência nos últimos anos. Também nesse tipo de violência não podemos achar que isso não é problema nosso. É sim, é problema de todos nós, de toda a sociedade. E as denúncias podem ser feitas ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, aos serviços ali de atendimento à população, do CREAS, do CRAS, Polícia Militar, Polícia Civil, né, nas delegacias, nas escolas, os professores, diretores, a equipe pedagógica em geral pode dar um suporte, ajudar essa criança a chegar até os serviços, né, até o Conselho Tutelar. E também uma forma muito que as pessoas gostam normalmente, porque garante o anonimato, é através do Disque 100, que é da Secretaria de Direitos Humanos. A ligação é gratuita, funciona, tem atendimento 24 horas e, como eu disse, é anônima. Então, e uma outra dúvida que surge muito quando se fala em denúncia é que a pessoa, mas eu não tenho certeza, eu não posso afirmar, não tenho provas, né? Mas a mera suspeita de que esteja acontecendo um abuso sexual com uma criança ou adolescente já deve ser denunciada, comunicada às autoridades para que possamos investigar e verificar se aquilo realmente está acontecendo.
Muito bom. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora, doutora Alexandra, para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós discutimos hoje aqui.
Obrigada, Patrícia. Bom, eu quero, na verdade, convocar a sociedade para que preste mais atenção a esse tipo de delito que, infelizmente, devasta a vida de tantas crianças e adolescentes, para que prestem atenção ali nos seus filhos, nos seus sobrinhos, nas crianças que estão perto de si, busquem mais orientações, né? Porque aqui o nosso tempo é limitado e não permite aí um aprofundamento muito maior. Busquem mais informações, converse com seus filhos, oriente, fale das partes do corpo, fale para ele o que ele não pode permitir que outras pessoas façam com ele, tocar seu corpo, ensine suas crianças a dizerem não, né? Mesmo para adultos conhecidos. Acho que a melhor forma de protegermos nossas crianças é assim, através de conhecimento, informação e diálogo aberto.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Patrícia. Fico sempre à disposição e fico muito feliz de ter podido falar de um tema que eu considero assim, de maior relevância.
Nós que agradecemos. Muito obrigada. Até a próxima.
Até.
E eu agradeço também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a magistrada Alexandra Aparecida de Souza, da Labarpa, ela que é juíza com atuação no Juízo Único da Comarca de Ipiranga. E falamos sobre abuso sexual infantil. Eu sou Patrícia Armentano, o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.